listening to Varundira.
Olá malta, sejam bem-vindos a mais um episódio de Varandita. Hoje temos um episódio especialíssimo porque temos um convidado, temos o Sérgio Portela, um artista que vai falar agora connosco. Podes dizer olá, Sérgio?
Olá malta!
E aí, o Sérgio já está aqui. E pronto, o Sérgio é artista. Podes falar um bocadinho sobre o que é que tu fazes, né? Que tipo de artista és tu?
Eu faço um pouco de tudo no que toca à música. Okay. Eu produzo, escrevo. Também já cheguei a fazer o mix e a masterização,
coisas
pouco importantes, mas que não fazia muito bem, por isso deixei outras pessoas fazerem. Mas eu dentro da música faço um pouco de tudo, sou um artista independente.
Mas tu agora estás mais centrado tipo na parte de... Em que parte? Estás mais na produção? Estás mais na parte mesmo de música em si?
Eu diria que neste momento tenho andado a produzir bastante.
Uhum.
No que toca a instrumentais,
okay.
Porque sim. O meu processo é mais primeiro criar um instrumental e depois preenchê-lo com letra, não ao contrário.
Sei que há muitos casos. Há muitos que é ao contrário, né? Começo sim, tipo, sim. E só depois é que tenho o processo criativo para fazer a parte.
Portanto, eu tenho feito vários instrumentais, ver o que sai,
uhum.
Tenho mesmo muitas opções e depois é só. Fazer tipo uma escolha daqueles que eu acho que encaixam melhor, porque também faço muitos que não encaixam nada.
Sim, falas nisto, tipo, como é que é o teu processo criativo? Tu sentes que enquanto artista passas por muitos bloqueios criativos ou estás numa fase que agora, tipo, não é, depende de se calhar das fases, né? Tipo, não é?
Sim. Sei. Por exemplo, eu andei muito tempo depois de acabar o secundário,
uhum.
Que eu entrei para a universidade, mas depois decidi sair e uhum. Fiz tipo um...
Um gap
como
year,
que se chama?
Um gap sim, year, algo um desse ano género. Assim para descobrires. Para...
Sim, e durante esse ano eu senti que estava mesmo bloqueado. Não me saía nada de jeito, não gostava de nada do que fazia. Portanto, eu acho que isso acontece várias vezes e depende mesmo da fase
uhum.
Em que estou. E às vezes também acontece do nada. Assim como a criatividade também aparece do nada.
Sim. É
claro que podemos forçar a criatividade
aparece, mas eu acho que nunca mais, fica igual. Mas nunca, sim. Mas
nunca
tu o que é que tu aconselhas? Por exemplo, tu quando estás num bloqueio criativo, por acaso é uma pergunta que eu gosto sempre de fazer a pessoal assim, mais nesta área artística, que é quando é super normal, eu pelo menos também passo por isso e até falo aqui muitas vezes no podcast sobre bloqueios criativos, e às vezes eu não sei bem o que é de fazer, porque acaba por ser um é mesmo angustiante estar num bloqueio criativo. E eu não sei, tipo, há pessoas que têm certas estratégias para compensar esse bloqueio criativo. E eu própria também já arranjei as minhas mediante os bloqueios criativos que já passei. E não sei se tu, por acaso, descobriste alguma e que queiras partilhar aqui e que aconselhes ao pessoal, se não...
Sinceramente...
Se não teres assim nenhuma, que também é super normal não teres.
Sinceramente, não tenho nenhuma.
Não tens, ok.
Eu acho que eu deixo simplesmente o tempo passar.
Ok, e depois...
quando vier...
Uhum, go with the flow, tipo, depois acontece. Então, neste preciso momento, eu presumo que não estejas num bloqueio criativo, porque estamos cheios de novos projetos, novidades, né? Sei que lançaste agora um single que está. Lançaste este ano dois singles, certo?
Dois singles. Quase seguidos.
Quase seguidos, sendo que um deles está a ter mais sucesso do que outro, digo eu, não sei, que vejo também no Spotify. E uma pergunta que te quero fazer, porque as pessoas lá em casa vão perceber porque é que eu estou a fazer esta pergunta, porque é um trocadilho com o título do single, que é: sentes que a tua vida poderia ser como um filme?
Tem piada. Porque eu já pensei nisso, por acaso.
Okay.
Já me fizeram uma pergunta parecida.
Uhum.
E eu acho que, sinceramente, dava para um filme a minha vida.
Okay.
Acho que seria interessante ver a minha vida num filme. Mas... tanto a minha vida como acho que a vida em geral das pessoas tem sim. Sempre alguns pontos interessantes que dão um bom filme.
É como também, eu tenho às vezes muito esta ideia que a nossa vida, se cada música que nós ouvimos fosse um filme, a nossa vida tinha uma banda sonora incrível. Tipo, nós temos uma banda sonora para todos os momentos, digamos, não é?
Verdade.
Por cima, presumo que terias sempre a ouvir música também.
Não vivo sem o Spotify.
É como eu. Portanto, acho que, assim, eu pelo menos penso isto na parte mais da banda sonora. Mas pronto, para quem não está familiarizado, este trocadilho que o Sérgio até achou piada, mas pronto, está aqui a ser simpático, porque não tem piada nenhuma, estou a brincar. É o single que está a ter muito sucesso. Pelo menos tenho visto. Eu tenho adorado, eu tenho colado imenso na tua música bem. E fiquei muito contente porque até aparece mesmo no Spotify da parte indie. Sim. Novidades indie. Que sim. É a música como, é como nos filmes mesmo, o nome do single. E pronto, eu queria saber como é que foi, tipo, como é que, se tens por acaso a letra, és tu também que escreves a música, né? Sim, fazes tudo. Ou a produção não foste tu, ou foste também parte...
Foi tudo eu, menos a parte da mistura e a masterização.
Sim, mas a parte... Oh meu Deus, estou surpreendida, que fixe. Então, pronto, e não sei se podes confessar isto, não, mas quando tu escreves as letras das tuas músicas, tem uma parte verídica, isto é, tipo, como muitos músicos fazem, que tipo, ok, estou a passar por este momento, então tipo, vou escrever, ou foi só tipo, aí estavas com, pronto, bastante bem a nível criativo e escreveste tipo esta letra, ou tem tipo um fundo verídico? Na...
Eu acho que até hoje, todas as letras que eu escrevi... Tem uma base verídica.
Ok.
Isso é... Foi sempre de algo que aconteceu.
Ok.
Ou está a acontecer.
Isso é aquela coisa especial, não é? Que eu, por acaso, gosto bastante quando os músicos têm mesmo... Porque imagina, estás a ouvir... Mas eu não passei por isso, não é? Porque é a tua letra, mas acaba por tocar. É o poder da música, é mesmo isto de estás a ouvir a música e depois perceber que a letra realmente tem um grande sentimento para a pessoa que a escreveu. É verdade. Sempre mesmo muito bonito. E como é que está a ser? Tipo, eu sei que também este teu single está numa websérie, que, by the way, recomendo aqui ao pessoal, que é a série 74.
Verdade. Recomendo imenso.
Que por acaso é produzida também por um amigo meu, que vocês, Varandinhas de Coração, sabem quem é, que é o Pops Paupério, que também já esteve aqui no podcast a falar sobre os Oscars. E eu queria saber como é que está a ser, porque eu sei que está a ser assim uma fase da tua vida assim, não sei, a nível tipo musical está a ser incrível, digo eu.
Sim, eu acho, eu não estava à espera, porque antes desses dois singles que eu lancei recentemente, lancei outros dois que marcaram tipo a minha mudança do inglês para o português, porque eu antes lançava músicas em e escrevia em inglês.
Que é My Heart Is Alive, né? Foi o teu primeiro single, né? 2021.
Não foi o primeiro. Esse é o que tem mais plays, okay, streams no Spotify.
Okay.
O meu primeiro, nesse momento, já não está no Spotify.
Ok, eu tinha visto a tua discografia no Spotify, portanto, apareceu já aí aqui.
Sim, mas no Spotify acho que a primeira que eu tenho é To Be
Or Not To Be. É To Be Or Not To Be, exato. Isso. Por acaso é engraçado, porque tu nesta altura, em 2021, pelo menos na discografia que está no Spotify, tens a To Be or Not To Be, depois tens a My Heart Is Alive, e parece que, não sei, isto parece que reflete também um certo, o nome da música parece também reflete um certo amadurecimento, tu enquanto artista, pelo menos é o que passa, porque imagina, tu, o primeiro single no Spotify é To Be or Not To Be, portanto ser ou não ser, né? E depois, tipo, dizeres My Heart Is Alive, portanto, tipo, o meu coração está vivo, está a ver, tipo, parece que há, tipo, há uma evolução, um amadurecimento, não sei se é isso também queres passar na tua música, ou se sempre quiseste essa mensagem,
Eu acho que
se é só uma teoria minha.
Quando escolho os nomes das músicas, tento não pensar muito nisso.
Ok.
Mas tenho a dizer que do tempo que passou da To Be or Not To Be para My Heart Is Alive, foi bastante, porque no meio ainda lancei mais dois singles e uma mixtape, tipo, com 10 músicas. Portanto, sinto que amadureci, claro, que o tempo amadurecemos sempre. Portanto, acho que sim. Acho que da To Be or Not To Be para My Heart Is Alive existe mesmo
um amadurecimento.
Sim, uma evolução.
Mas eu depois acabei por interromper. Então, o teu primeiro single qual é? Porque eu acabei por interromper, entusiasmo, e não deixei que...
O meu primeiro single chamava-se Get Out.
Ok, Get Out.
E já não está disponível, infelizmente.
Mas porquê? Não está por nível de direitos ou porque já não te revejo naquele single, como é o primeiro?
Já não me revejo.
Ok.
Tu... Fez parte, mas... Sim. Como é que tu queres... tirar que...
Sim, já não te revejo, então tipo, preferes que já não esteja assim no teu portfólio e na tua discografia assim para toda a gente? É aquela parte mais...
Está só nos amigos mais próximos que ainda se lembram e sabem.
Sim. E depois um dia mais tarde, quando fores super famoso, tipo, podes mostrar, tipo, sei lá, tipo, aquilo, tipo... Uma cena tipo, exclusiva, só para os fãs, né? Mas imagina, como é que tu identificas a tua música? Eu sei que isto é uma pergunta que há muitos artistas que não gostam, que eu faço este tipo de perguntas, que é, nos géneros musicais, qual é o género que te identificas mais? Eu sei que às vezes é muito difícil estar a definir um género, porque cada vez mais o pessoal acaba por beber um pouco de tudo, mas queria saber se por acaso tens esta coisa de beber um pouco de tudo, ou se te incluís realmente, por exemplo, mais no indie, já que fizeste parte, por exemplo, de uma playlist de novidades indie no Spotify em Portugal, não sei. Se te identificas, se não, qual é o teu género, assim,
que te inspira? Sinceramente, por exemplo, quando lancei o meu primeiro single, eu nem sabia bem.
Ok.
E depois eu reparei, acho que foi no segundo ou terceiro single, em inglês, que entrou para a mesma playlist onde estão agora as duas músicas, em português, que é Indie e Lusitano. E foi daí que eu percebi, será que a minha música é indie? Porque na altura eu ouvia indie, mas também não sabia, na verdade, o que era a música indie, porque para mim indie representava música independente, artistas que faziam música independente. Se bem que com o passar dos anos isso tornou-se também um género de música.
Mas mais virado para o rock. Eu sinto mais que o indie, apesar de ser independente, acaba por estar aí para aquela alternativa que varia mais, que vai mais para o rock, na minha opinião.
Sim.
Apesar que também é alternativa pop.
Começou com o indie rock.
Sim.
Hoje em dia tens muito indie pop, que também se calhar é um estilo que mais me define.
Uhum.
Mas eu diria em geral que a minha música é música alternativa.
Sim.
Que não deixa de ser música pop.
Sim.
Mas que não é música pop.
Pop commercial, né? Aquela comercial, sim, sim. Né? Exato. Mas tu. Imagina, tu. Eu por acaso sinto que a tua música é indie. Mas eu quando estou a ouvi-la, eu também gosto muito de música indie, portanto eu sinto que é mais indie a tua música. Mas isto lá, tipo, queria-te fazer esta pergunta. Agora, a próxima pergunta que eu queria fazer é se todo o artista tem as suas referências, as suas inspirações, e eu queria saber quais são as tuas principais referências a nível meio artístico, a nível musical, e pronto.
A nível nacional...
Era giro nacional e internacional, mas se tiveres um só e é internacional, não há qualquer tipo de problema. Não vamos.
Tem várias inspirações. Aqui no panorama nacional tem António Variações, Carlos Paião, Tiago Bittencourt, é um artista que eu gosto muito. Tem vários portugueses também. A nível internacional, talvez... Post Malone, apesar de não ser muito parecido com o estilo que eu faço, é o meu artista favorito e eu gosto muito da versatilidade que ele tem.
Sim.
E admiro muito a capacidade que ele tem de, lá está, não colocar rótulos na música que faz.
Uhum.
Também tenho Boy Pablo, Dayglow, são cantores assim mais indie, mais virados para o indie pop.
Sim.
Tyler, The Creator, claro.
Okay. É giro porque és versátil mesmo, tipo, não te estás só a focar A inspiração não tem que ser isto, é inspirar, tipo, é... Inspiras-te enquanto artista naquele artista. Não tem que ser necessariamente aquela coisa
mesmo a nível musical.
Sim,
talvez mesmo. A personalidade que ele
E, por exemplo, eu sinto bem que o Post Malone, apesar de ser uma onda hip-hop, aí está, tipo, há muitos artistas mesmo do meio do hip-hop que se calhar até gostam, gostam de todo o estilo musical, mas que para conseguirem ser mais comerciais tiveram que se focar mais numa onda, porque hoje em dia, sejamos francos, o que está mais, tipo, na berra é o hip-hop a nível de...
Verdade.
De a parte mais comercial, sim, enquanto já há 30 anos era mais o alternativo e o rock, era mais...
Sim, por exemplo, o Post Malone... sinto que ele fez isso durante muitos anos e que hoje em dia não está tão focado no hip-hop e que está a fazer mais música que ele quer
que gosta, e o que sai.
Portanto, admiro muito isso, a capacidade que ele tem.
E então, tipo, são as tuas referências, né? Tipo, assim, inspirações. Sim. Ok. Depois também vais assim beber, se vais assim beber de clássicos, tipo, da música, sei lá, tipo, Beatles, se tens alguma referência com Beatles ou nem por isso, tipo...
Sim, claro. Eu acho que o Beatles está inspirado...
Sabes que eu acho que tu és parecido com o Paul McCartney, não sei porquê. Sinto bem parecido com o Paul McCartney. Não estou a dizer mesmo...
Obrigado.
Não estou a dizer só a nível musical, estou a dizer mesmo físico. Faz-me bem parecer o Paul McCartney. Tipo, o pessoal não está aqui a ver a tua cara, mas...
Ok, vou levar isso com
ele. Leva com ele. Faz-me bem vibes de Paul McCartney, por acaso. Mas, então, agora, já que falamos um bocadinho da atualidade, de como é que está a ser, portanto, resultado, estás numa fase boa a nível artístico na tua carreira, não é?
Sim, diria que sim,
Já
muito
tens,
bom.
tido assim mais propostas, tipo coisas que ainda não vais contar aqui, porque pronto, mas que há novidades que vão sair, ou estás assim numa fase mais tranquilo, a aproveitar o
Eu estou
momento?
numa fase tranquila,
Ok.
à espera do que virá e do que poderá acontecer. Os singles que lancei estão a correr muito bem, devido também ao facto de ter entrado tanto para a websérie como para a playlist do Spotify em Indie Lusitano, que ajuda imenso. A maioria das streams
Eu
pronto,
também
é
dessa plataforma,
original de lá.
sim.
E sim, diria que estou agora numa vibe tranquila em
Ok.
que vou criando e à medida que vou criando, depois lá penso
Sim,
o que irei fazer.
aproveitar o momento, e quando menos
Sim.
esperares, né? Tipo, já as coisas. Tu não estavas à espera de estares, por exemplo, na playlist Lusitano, pois não? Ou quando submetes as tuas músicas na plataforma, tipo, já tens um bocado de consciência que poderá ir para a playlist. Por acaso, isso não percebo muito Spotify a nível dos artistas, só mesmo
Existe
podcast.
um processo que antes de lançar a música, nós para lançar a música usamos uma distribuidora. Depois a distribuidora, ou seja, distribui para as plataformas. E o Spotify tem uma plataforma que é a Spotify for Artists.
Certo,
E
sim.
lá nós conseguimos fazer pitch da nossa música. E
Ok.
escrevemos um pouco do que trata a música, o género, os instrumentos que tem. E depois eles, lá está, fazem a escolha para várias playlists que acham que a música se adequa. E não estava à espera que entrassem ainda Lusitano, porque os meus últimos dois singles em português, antes destes dois, não entraram e eu já tinha perdido a esperança, portanto.
Achavas, aí está, quando menos esperaste, então,
Sim, foi
que.
mesmo à toa. E foi uma surpresa muito boa.
Isso é incrível. Mas, por exemplo, estavas já há bocado a falar sobre que no início tinhas escrevias as músicas, portanto, as músicas eram em inglês e agora são em português. O que é que te motivou a mudares o registro? Portanto, foste de inglês para português. Sentiste que querias transmitir a tua palavra em português, ou sentiste aquela necessidade mesmo de, ok, se calhar é melhor tipo tentar agora na música mesmo portuguesa? Nossa.
Eu acho que foi um desafio para mim. Eu queria me desafiar, porque eu adoro a língua portuguesa e sinto que tudo o que é escrito e escrito em português gosto mais. Gosto mais de ouvir coisas em português, ler coisas em português, porque acho que é uma língua muito bonita. E, portanto, quis desafiar-me, porque é um desafio passar de escrever em inglês para escrever em português. Acho que é, na minha opinião, é mais complicado.
Ok, isso que eu ia te perguntar, é mais complicado, mais desafiante
Sim,
escreveres na
a
tua
língua
própria
portuguesa é mais
língua.
desafiante para escrever. O que torna também a experiência, se calhar, mais interessante.
E está mais desafiante porque também não sabes como é que vai ficar, né? Porque como acabas mais, é um desafio, é mais difícil, também tens receio se cá não ficar tão perfeito como se cá em
Sim, e
inglês
às vezes não
ficaria, né?
fica. E às vezes é só um
Sim.
rascunho que fica para sempre no meu computador. Portanto, eu acho que lá está, é mais interessante, mais desafiador ou desafiante.
Sim.
Acho que foi uma boa viragem. Também porque tinha muitas pessoas que diziam que devia começar a cantar em português, por exemplo, família, que
Sim.
virava-se a mim e não percebia, tipo, pronto,
Não
não
dá
percebiam as
porque.
minhas músicas em
Sim, em
inglês
inglês,
e sempre disseram isso, que devia escrever em português. E houve um dia que, quando fiz a minha primeira música em português, que saiu bem, e a partir daí, até agora, tenho
Foi
escrito sempre em
sempre.
português.
E pretendes continuar futuramente sempre,
Sim,
acima
sim.
de tudo, ok, em português. Eu sinto é que te vamos ver um dia, sei lá, no Vodafone Paredes de Cor a tocar. Tipo, estou a sentir muito.
Olha, adorava.
É que eu estou aqui a dizer Vodafone Paredes de Cor porque é dos meus festivais favoritos e sinto que a tua onda aí está, tipo, é mais a onda de Paredes de Cor, estás a ver? Tipo, mas não quero estar aqui a dizer, a rotular, estás a perceber? Mas estou aqui a dar a minha opinião. E agora, estou muito curiosa para saber quando é que começou esta paixão pela música, porque já que falamos da atualidade, vamos falar um bocadinho do passado, porque é sempre interessante para o pessoal saber, e eu também, porque também não sei como é que começou e queria saber, se quiseres partilhar.
Então, esta paixão pela música começou, acho que desde criança. Desde criança que eu ouço muita música. Eu, por exemplo, no primeiro ciclo andava sempre com o meu MP3 e os meus fones a ouvir.
Quais
Acho
eram
que
as bandas?
eu
Agora estou
ouvia
curiosa.
muito rock, por exemplo, okay, muito rock sim. clássico, ouvia Guns N' Roses, Scorpions, okay. tudo muito por influência do meu irmão, porque uhum. eu tenho um irmão mais velho, okay. e acho que a música sempre teve muito presente na minha vida, e desde pequeno que eu sempre, por exemplo, quis saber tocar guitarra, e aos 8 anos, com a ajuda de uma prima minha, que sabia, comecei a dar os primeiros toques, a aprender os primeiros acordes, depois fui explorando sozinho, uhum. até que já sabia, pronto, o básico. Entrei também numa academia de música em Resende e aprendi também algumas novas técnicas e aprimorei os conhecimentos na guitarra, mas depois acabei por sair porque já não estava a fazer muito para...
Mas já tinhas concretizado, se calhar, já lá.
Sim, sim. Okay. E depois de sair da academia... E na academia tive uma banda. E também, se calhar, foi a banda que despertou também sim. o facto de querer lançar algo por mim e fazer concertos e algo desse género. Depois, lá está. Foi pouco tempo depois de sair da academia que comecei a experimentar fazer... coisas, pegava instrumentais na altura do YouTube, okay. uns type beats e tentava sim. só criar algo por cima, porque na altura não tinha equipamento para fazer os meus próprios instrumentais.
Às vezes foste autodidata, basicamente, a esse nível da parte
sim,
da
sim.
produção. É que giro, sim. Continua.
As minhas primeiras músicas eram a tentar ser um SoundCloud rapper.
Ok, isso é o começo, aí está, tipo, tudo se começa alguma coisa. Tipo...
Okay. E, opa... Tentei, até que percebi que não era para mim e comecei a entrar por uma onda diferente, ou seja, a onda mais indie, mais alternativa uhum. e até que chegou a oportunidade de ter equipamento para começar a fazer algo, uhum. Ou seja, instalei o Fruit Loops, o FL Studio, okay, FL. Que é o programa, o software que eu uso para criar música até hoje. Uhum. E aprendi tudo sozinho até hoje. E...
Tudo sozinho mesmo? Tipo, não tiveste...
Sim, sim.
Foi tudo... Foi em tutoriais do YouTube? Foi tipo exploração
não,
própria?
Não, não. Foi mesmo... Foi exploração okay. e ver o que saía.
Ai, que... Ai, isso é bem interessante. Tipo, fascinante.
Passou por várias fases. E continua a passar. Porque se calhar se eu for agora ouvir... Uma coisa que eu fiz há um ano atrás, já...
Está, outra vez, porque já descobriste sim. outras coisas e que estás, tipo, muito melhor agora, tipo...
Isso é que depois há tantas ferramentas que estão sempre a atualizar e novas coisas que... Às vezes é um bocadinho mau, porque
não também... Não feito, porque está sempre a inovar, não é?
Depois, sim, tipo, sim.
Ok.
Mas acho que é uma boa evolução.
E tu estavas já um bocado a falar a nível de concertos... Já deste muitos concertos, já começaste nos concertos há quanto tempo? Queria saber a nível de concertos que estás a dar, se vais dar assim alguns para o pessoal também saber.
Concertos?
Se tens concertos já
comecei,
ou se não?
Comecei, lá está, quando tinha a banda.
Uhum. Isso foi com que idade? Só para o pessoal estar assim um bocadinho mais a perceber.
Tinha 15, 16, okay. foi por aí.
E naquela fase rock and roll, tipo, mesmo
assim. Sim, sim. Porque eu tinha o cabelo grande e sim, só vestia preto.
Sim.
Portanto, foi essa fase. Agora, concertos como pronto, como eu próprio.
Sim, sim, tu a solo, tu o Sérgio Portela, sim, tu.
Dei, ainda só dei dois,
okay.
assim, mais a sério. Um deles foi tipo, o primeiro a série e comecei logo com o Agitagda.
Okay. Isso é incrível, eu não sabia, eu até fiquei tipo chocado, vocês não estão a ver a minha cara. A sério?
Eu também fiquei chocado, porque eu participei num programa que se chama One Step for Music Fest em que eles estão à procura assim de novos talentos e houve um concurso, eu participei com uma música e as pessoas iam votando e o prémio acho que na altura era ir tocar a um festival qualquer okay. acho que tinha um Super Bowl em stock e assim, outros
sim.
e na altura não ganhei, portanto eu pensei ok, pronto, não ganhei, okay. avanço uhum. E, até que um dia estava em minha casa e ligaram de lá a perguntar se eu queria ir tocar ao Agitagda e eu fiquei ok.
Então tipo, imagina, tu não venceste nessa altura, mas eles gostaram da tua música, né?
Sim.
E ficaram com o teu contacto e depois para o Agitagda, e isso é incrível, porque mesmo, apesar de não ser o Super Bowl, Superstar, como a cena assim, tipo, é incrível porque o Agitagda, para quem não está familiarizado, é tipo é praticamente um festival.
Sim, já atuaram lá muitos artistas.
Sim, Pedro Brinhoso do ano passado, este ano sim. já nem sei quem é que vem, mas também é conhecido. O Richie Campbell vem este ano.
O Richie Campbell,
portanto, incrível. Sim. E tu também, tiveste que ir ano passado? Ou foi antes?
Tive no ano passado, no mesmo palco onde teve Pedro Brunhosa, Manel Cruz.
Manel Cruz, pois foi, amém. Portanto... E como é que foi? É que foi para milhares de pessoas. Foi para um palco grande.
Sim, o palco era gigante. Pois. Quando entrei no palco.
E devia estar bastante pessoal. Devia ter até bué pessoal, porque é o agitado.
Sim, sim. Eu não estava à espera de ter tanta gente, porque uhum. acho que foi numa segunda. Uhum. Portanto, eu pensei, ok, vai estar tipo. A minha família, alguns sim. meus amigos e fixe.
Aquela cena mais tipo pub, né? Tipo, sim, é aquela sim. cena punk, tipo, não, meia dúzia de pessoal.
O palco era gigante, eu lá sentia-me uma formiga
uh-huh.
e o primeiro concerto da série ser logo ali criou um impacto. Acho que foi um impacto bom, mas que na altura parecia que o meu coração ia saltar.
Sim.
Porque eu, quando estava a entrar, olhei para a frente e estava imensa gente e. E pronto, depois não sei como.
Pois é, tipo, estava a correr, não? Tipo, não é aquela sensação, tipo, quando estás em palco, tipo, no início estás nervoso e depois, tipo, quando aquilo acaba, tipo, já acabou? Tipo, não ficava com essa
sensação? Sim, sim, foi muito assim.
Uhum.
Eu entrei, estava, pronto, estava mesmo mal, comecei a cantar e depois lá foi passando.
Quanto
depois
tempo não sabia foi bem concerto?
O que dizer entre as músicas, yeah. ou seja, repetia sempre a mesma coisa. Que o meu irmão até hoje goza comigo.
O que é que foi?
Era tipo, ah, muito obrigado, espero que tenham. Espero que gostem da próxima, ou algo assim.
Ok, ok. Isso é simpático.
Depois estava sempre a beber água, eu bebi para aí 8 garrafas de água no palco. Né? Eu cantava, bebia água, voltava a cantar outra. E foi uma experiência espetacular. Mas lá sabe, parecia que foram 5 minutos. Passou muito rápido.
Mas quanto tempo foi depois de concerto, só para o pessoal ter consciência?
O concerto foi... Acho que foi uma hora.
Isso foi muito, muito tempo. E tu cantaste originais teus e também covers ou foi só originais?
Conseguiste foi tudo? Só originais.
Uau, tu já tens tipo uma... Toda uma carreira, tipo toda uma discografia capaz. Olha que músicos...
Toquei aquela mixtape que eu falei há okay, pouco. Já... Tem 10 músicas.
Uhum.
E na altura já tinha a Cardápio, que foi o meu primeiro single em português, que na altura ainda não tinha saído.
Uhum. Não, acho a Cardápio ia nessa direção. As músicas todas no Spotify, certo? As músicas todas em português estão tudo no Spotify, certo?
Sim, sim.
Não
sim.
é como a primeira, exato. E depois, sim. de qualquer forma, vou também colocar aqui o teu Spotify aqui no podcast, para o pessoal clicar e seguir também as tuas redes sociais, neste caso o Instagram. Mas estavas há bocado a falar com o teu irmão e que foi um bocado cringe, quando estavas sempre a dizer muito obrigada, espero que gostem da próxima. Sim. Mas foste muito mais simpático do que, por exemplo, eu fui ver os Pixies o ano passado ao Paredes de Cora e eu fiquei um bocado triste porque eles pareciam que estavam tipo num ensaio geral da banda, porque eles tocavam as músicas como se eu estivesse a ouvir no Spotify, estás a perceber? Tipo, eles nem sequer tinham interação com o público. Eu sei que isto é uma coisa muito portuguesa, nós gostarmos que o artista tenha contacto sim. com o público, porque eu já tipo, ouvi podcasts tipo, internacionais onde dizem bué, que tipo, não há tipo, qualquer tipo de problema com a música não esteja em contacto com o público, mas nós, pelo menos eu sou um bocado nisso.
Sim, eu também que gosto que haja contacto.
Há contacto, e tu foste simpático, isto para dizer que...
Sim, foi muito simpático,
a primeira estava vez, sempre foste... Exato, estava sempre, obrigado, isso é incrível. Então, tipo, foi na banda que tocaste, e depois, tipo, o concerto assim, mais impactante que tiveste na tua carreira a solo foi este, o Agitado, e depois sim, tiveste algum?
E tive o mais recente, que foi numa festa que existe na minha terra, em Rezende,
uhum.
que é a Festa da Labareda, em que atuei a solo, com banda,
uhum.
e também foi uma experiência espetacular, porque estava imensa gente.
Portanto, já as minhas experiências a solo foi positivo, porque tiveste muito pessoal, não é aquela cena indie, esse nível de ter pouca gente a ver no início, isso é muito bom, muito estimulante.
E da segunda vez já correu melhor.
E não temos agora, não tens assim, a tua agenda preenchida para novos concertos para anunciares?
Sinceramente não, infelizmente não.
Quando tiveres, vais ter que vir aqui a Varandita para contar, tipo, para dizeres.
Combinado. Nós
queremos, eu pelo menos quero estar lá para assistir. E pronto, e também quero que tu digas, espero que gostem. Pronto, e agora falando um bocadinho, pronto, já falamos de como é que começou, pronto, basicamente desde sempre, né, as primeiras bandas que ouviste foi Guns N' Roses, Gatos ao Teu Irmão e por aí fora. Bom gosto, boas referências, também a minha primeira banda assim, que eu ouvi mais foi Guns e Nirvana, pronto. Acho que é aquele clássico.
Ah, também.
É aquele clássico, não é? E tu agora? Tu agora, a nível profissional, estás, tipo, pronto, mais a dedicar-te à música, mas também estás a tirar um curso superior.
Sim.
Que, por acaso, é o mesmo que eu tirei, que eu estou agora a acabar, que é NTC, eu ainda estou na velha cena, é Multimédia e Tecnologias da Comunicação, né?
Isso.
Em Aveiro. Estás a gostar? Tipo, estás a sentir que o curso está-te a beneficiar de alguma forma, tipo, na parte mais na tua carreira artística a nível musical? Ou não está propriamente a fazer diferença? Se não é que terá a pergunta que eu quero fazer é: como o curso é ligado à multimédia e ao audiovisual, se sentes que isso está a ser uma vantagem? Ou se já, tipo, é neutro, tipo, já, o que já sabias, tipo, não está a fazer assim muita diferença, tipo, o curso em si? Tipo, se está a acrescentar alguma coisa? Está a perceber?
A nível da música. Uhum. Sinto que para já ainda não,
uhum,
ainda não aprendi algo que sim, já sim. Não tivesse
que não, aprendido. Tivesses, exato, que não soubesses.
Agora, por exemplo, está-me a dar vários conhecimentos a nível de partilha, ou seja, da comunicação através das redes sociais. Esse nível da comunicação está a ser...
Para ter mais visibilidade, para partilhares mais os teus conteúdos, sim. É isso, não é? Ok. E estás a conseguir conciliar, porque parece não, mas tipo, tu consideras-te um músico independente, não é? Um artista independente, sim. Mas pá, apesar de tudo já estás com uma carreira, já com alguma visibilidade. E às vezes torna-se, há muito pessoal que torna-se difícil conciliar a parte académica ou a parte do trabalho com a carreira artística. Tu estás a sentir que estás a conseguir conciliar na boa ou que às vezes apetece-te, por exemplo, estar mais na tua a produzir o teu som e não tanto a estudar aquilo e ficas assim confuso ou não? Ou consegues tipo, conciliar tudo?
Sinceramente, eu sou uma pessoa que não gosta de estudar, por isso... Eu acho que sempre que estou a estudar eu preferia estar no meu canto a fazer a minha música. Mas tento conciliar da mesma forma. Às vezes é muito difícil, por exemplo, esta fase agora dos exames. Não tenho feito quase nada a nível da música. Mas lá está, são fases e acho que há tempo para tudo.
Que dá para conciliar, muito malta que por acaso que esteja a ouvir isto e que esteja assim numa fase também, sei lá, está a ter, tem ali algum plano B, né? Porque tu se calhar agora a música, apesar de tu se calhar que tu queres que há que ser um plano A, se calhar agora está um plano B no sentido que estás também a estudar, não? Ou sentes que estão os dois no mesmo patamar, né? neste momento?
Eu acho que neste momento exato a música está como plano B. Mas é só pela cena de termos exames agora e eu estar focado mais na vida académica.
As entregas, eu percebo que é sempre caótico.
Sim.
Final de semestre, sim.
Mas eu acho que estão os dois ao mesmo nível.
Uhum. E sentes-te, tu, a nível... Portanto, se eu fizesse agora a pergunta, tipo, como é que te sentes a nível, tipo, profissional? Tipo, de 0 a 10, como é que te sentes? Sentes-te... 10 é, tipo, concretizadíssimo, estás a ver? Tipo, 0 a 10. Tipo, 0 é, tipo,
concretizadíssimo. Como te sentes? Pergunta difícil.
Acho que é tipo alta definição.
Eu acho que diria um 6.
Ok. Estás ali no médio. Tipo, também não, eu sei que tu és uma pessoa humilde, não queres logo dizer, ai, estou tipo com muita, né? Porque lá no fundo sei que eu estou a olhar para a tua cara e sei que tu estás feliz e isso é que importa e que estás a sentir concretizado. Isso é muito bom. E agora, estamos quase a chegar ao fim, mas eu antes de finalizar aqui o episódio, queria fazer uma pergunta que é como é que te sentes enquanto artista independente em Portugal, estás a perceber? Porque é uma coisa muito específica, porque nós somos um país pequeno e já se sabe, menos que a nível cultural, pronto, Portugal é dos países da Europa em que menos se aposta na cultura e tu enquanto, ainda por cima, artista independente, que a parte da música alternativa, portanto a parte independente ainda consegue ser menos valorizada do que propriamente a comercial.
Sim.
Queria saber o que é que tu sentes, o que é que sentes que há apoios, não sentes, como é que te sentes enquanto artista independente em Portugal, a querer, numa fase de início de carreira, e aquilo que gostavas que pudesse coisas que medidas ou alguma coisa que, para melhorar, estás a perceber? Para melhorar esta parte e para se apostar mais na cultura. Se tens assim alguma ideia, se sentes alguma coisa.
Eu acho que ser artista independente em Portugal é difícil, claro, porque lá está, é um artista independente, faz tudo por mim, ou seja, eu faço desde capa de um single ou de um álbum, até à promoção, até, pronto, basicamente tudo. E isso torna-se difícil porque às vezes... Há muito trabalho envolvido e que no fim acaba por não ser valorizado e não atinge aquela, se calhar, o objetivo que nós tínhamos, pronto, definido no início, mas não sei, a nível do que é que se podia fazer para melhorar, eu acho que também depende muito das pessoas, porque há pessoas que se calhar não exploram muito a música portuguesa e já ouvi pessoas a dizer que têm, tipo, que não ouvem música portuguesa ou que têm vergonha de ouvir música portuguesa, e coisa que não faz muito sentido, porque nós temos artistas espetaculares. Lá está. Acho, isto é tudo um pouco da sociedade em que vivemos.
Da cultura, não é? Porque é aquela cena, tipo... Eu sinto... Eu não querendo interromper a tua linha de pensamento, mas eu também não consigo não me expressar este nível aqui. Eu sinto muito que nós portugueses só valorizamos... Não estou a dizer que eu ou tu somos assim, mas a grande parte da sociedade portuguesa só valoriza um artista quando este tem alguma visibilidade lá para fora. Eu não digo só um artista, até a nível de desporto também se verifica isso, mas... A nível artístico, sinto que... Ah, só se, por exemplo, a Paula Rego, que já faleceu, mas pronto, ela só começou a ter realmente visibilidade em Portugal quando ela emigrou. Quando ela começou a ter visibilidade em Inglaterra. Sei lá, o Nuno Bettencourt, do Jackstream, também só teve... Meu Deus, Nuno Bettencourt, grande guitarrista, quando lançou a música com o Jackstream, lá no Jackstream nos Estados Unidos. Parece que, tipo, só... Não sei, parece que só valorizamos quando há alguma aprovação...
Sim, lá está. Eu acho que isso sempre foi assim, em vários níveis, porque para a maioria dos portugueses, se calhar aquilo que vem de fora é que é melhor e é o bom. Isso em tudo. Acho que não só na música, mas um pouco...
Talvez também pelo nosso passado histórico, né? Pela altura também, se calhar, da ditadura, em que nós éramos tão pequeninos e tão tacanhos que realmente víamos lá fora nosso futuro, mas as coisas mudaram.
Sim, porque não foi assim há tanto tempo.
Sim, não foi há tanto tempo. Eu às vezes, quando falo nisto, penso, se calhar também aí está, vem dessa altura de ditadura que realmente nós tínhamos também talentos em Portugal, mas eram oprimidos, né? Censurados. Então, tipo, o pessoal, tipo, éramos tão tacanhos que só tínhamos, achávamos que lá fora que era, tipo, o melhor. Mas, pronto, acabei a minha opinião, agora continua a tua, prossegue, porque eu entusiasmo muito nesta parte e estou, tipo, pronto, é por isso que...
Eu acho que não há muito a dizer. Eu acho que é mesmo, depende muito das pessoas... E se houver mais pessoas a interessarem-se por música mais... Lá está, por artistas e ajudar os artistas independentes, isso depois também iria criar um impacto, talvez, a nível de lá está, da cota para a cultura. Exato. Se houvesse um envolvimento não só das pessoas que fazem música, mas também das pessoas... Mas também
das pessoas que consomem e que gostam, não é? Sim, criar, tipo, acho... sei lá, uma espécie de uma associação, por exemplo, não? Como há um clube, por exemplo, isto é um bocado chunga de dizer, mas, por exemplo, como há um clube de futebol, né? O pessoal é sócio e paga cotas e também, né? Também haver, tipo, um clube, entre aspas, tipo, uma associação, por exemplo, de artistas independentes, onde mesmo uma pessoa que não se considera artista, mas consome, invista, né? Tipo,
sim, por acaso, é uma ideia.
Era aí uma ideia, boa. Tipo, mecenato de artistas independentes. Why not?
Bem que, mas lá bem está. Que é, basicamente, eu acho que é muito das pessoas, em geral.
E, por exemplo, outra questão que queria fazer é a questão de. Às vezes temos muito aquela ideia que os músicos. São um bocado individualistas, tipo, naquela cena, tipo, estou a produzir a minha cena, não sei o quê. Mas eu sinto que, ao longo do tempo, tenho-me vindo a perceber, cada vez os músicos estão mais naquela cena de fazerem colaborações, estarem a produzir juntos, e acaba por ser, assim, uma experiência completamente diferente, e também o produto em si acaba por ser diferente. Tu achas que isso é mais vantajoso? Não sei se tu já tiveste essa experiência, se não, se tens alguma opinião formada sobre isso. Mas, por exemplo, se nós formos ver, tipo, sei lá, a música na década de 70, 80, os artistas a solo, não falando de bandas, eram mesmo muito individualistas na cena, tipo, estavam só na deles, tipo, concertos tipo a solo só, enquanto agora já começamos a ver, tipo, mais colaborações, tipo, mesmo um artista independente a solo, tipo, chama outro colega. Sim. E não sei o quê, e acaba por ser, assim, mais estimulante. E eu acho que isso é uma mais-valia para os artistas. Não sei se tens alguma experiência a esse nível de estar, tipo, a fazer, se gostas de produzir música com alguém, se já tiveres experiência, estar com o pessoal, tipo, nem brainstorming, que deve ser também, na parte da produção, também deve ser incrível.
Imagina, A minha experiência vai muito de fazer, lá está, tudo sozinho e a parte da produção ser só eu, mas já tive também experiências em produzir algo com outras pessoas e são experiências interessantes porque, lá está, várias opiniões podem gerar algo diferente e que não estávamos à espera. E colaborações, eu acho que. Colaborações, se forem bem feitas e não forem só feitas por interesse, porque há muitas
Sim, também é
colaborações que
um
são
bom ponto,
feitas por
exato.
interesse e só são feitas para a música, lá está,
Ter
fazer
mais impacto,
números.
mais, exato, mais alcance, né? Tipo, falar, lançares
Sim.
agora com um artista qualquer mais conhecido, tipo da, né? Tipo, imagina, lançares agora um som com o Capitão Fausto, era tipo sonho, a nível,
Verdade.
era sonho, né? Mas tipo, é óbvio que também ao lançares, tipo, é sonho e também sabes que a tua carreira vai escalar. Isso é
Claro.
incrível, também, pronto,
E
é assim.
hoje em dia, não sei se em Portugal acontece muito, mas, por exemplo, há artistas que fazem uma música completa, deixam um espaço em branco e depois mandam para vários artistas
Ver quem é
e,
que. A sério?
sim, depois escolhem tipo qual é que gostam mais e não há aquele contacto, por exemplo, não tiveram se calhar num estúdio ou numa sala a fazer
Não
a
sabia que isso
música
acontecia.
e lá está, isso é só uma técnica de marketing, se formos a
Pois,
ver.
é mesmo uma técnica de marketing, sim. É tudo muito industrializado, entre aspas.
Sim.
Toda a produção.
Mas eu acho que a música é alegria. Tipo, tem que. O processo de fazer música tem que ser um processo bom para quem faz e depois para quem ouve. Ou seja, as colaborações devem ser feitas quando se sente que existe algo que possa melhorar ou que possa sair dali algo, lá está, diferente
E que seja
e
tão enriquecedor.
inovador.
E que seja tão enriquecedor para ti enquanto estás a produzir com aquela pessoa, como também para a pessoa que está a ouvir, né? Tipo,
Sim,
seja
sim.
uma coisa benéfica para
Tem
ambas
que
as partes.
haver uma ligação entre as pessoas, porque se não, lá está, se eu agora colaborasse com alguém e talvez o processo de fazer algo não fosse o melhor processo sempre, eu se calhar preferia não lançar, ou não por mal, estás a ver, mas há pessoas que às vezes não dá, não é? A ligação não é melhor. As minhas experiências, por acaso, até agora. São poucas, mas interessantes. Por exemplo, eu tenho trabalhado com um artista também independente chamado Trigo. Trigo com dois S. Conhecemos-nos através do Instagram. Acho que na altura que foi ele que ouviu a minha música e mandou uma mensagem. Começamos a falar, criámos um tema. Ainda não saiu e não. Nem sabemos se vai sair ou não, porque
Ok, já
lá está.
ia dizer para quando é que saía, queria saber.
Foi o primeiro tema e se calhar hoje em dia, nós já começamos esse tema em fevereiro do ano passado e não está finalizado porque, e acho que com o tempo eu comecei a sentir que pronto, já não é bem a minha cena e disse-lhe isso e ele não levou a mal e acho que isso é bom, acho que quando há essa
Sim.
ligação de perceber que pronto, não está a correr bem,
Ou já não te,
muda-se e
nesse caso
passa-se
já
para outra.
nem é questão de não correr bem, já não te revias, né? Tiveste a
Sim,
maturidade de
sim.
dizer, tipo, olha, tipo, já não me revejo isto na nível artístico, tipo, não vamos continuar, tipo, mas se calhar mudar de registro, não? Nunca
Sim.
passou isso pela cabeça, se calhar, tipo, imagina falar com ele e, tipo, mudar, ou se calhar também não é assim tão fácil, porque tinha que haver, se calhar, mais tempo
Talvez
a maturar.
falemos e desculpa.
Na boa, na boa. Bebe um bocado de água.
Talvez possa vir a mudar e sair algo melhor e com qual os dois se identifiquem.
Sim. Mas tu já fizeste alguma colaboração mesmo, sem ser tipo só aquela parte tipo, ainda não tens publicado ou nunca?
Já fiz a nível de letra
Ok.
para a minha primeira mixtape, para uma música chamada You Are the Summer, que foi escrita pelo Rui Torres e que também entrou em contato comigo pelo Instagram, mandou-me algumas letras e na altura eu gostei daquela e criei um tema com ela e foi assim a colaboração que já viu a luz do dia.
Tu então sentes que estavas sempre a falar que já com o Trigo foi com as redes sociais, também com esse Rui também foi pelas redes sociais. Sentes que tu, enquanto artista independente, as redes sociais são mesmo muito importantes para teres visibilidade e para entrares em contato com pessoas que também estejam na área, não é?
Infelizmente, sim.
Porquê, infelizmente? Sentes que é um bocado uma cena tóxica ao facto de ser pela rede social e não...
Sim, eu gostava que fosse só, por exemplo, eu fazer a minha música, lançá-la tipo, e pronto, okay. As pessoas ouviam.
Tipo aquela cena old school, como nos anos 90 e 80, sim. Que era tipo, mandavas ou uma cassete...
ter CDs e dar os CDs às pessoas e as pessoas ouvirem.
Ou tipo, mais recentemente, eu lembro é quando... Ainda não foi há muito tempo, mas tipo, em 2016, tu fosses... Até 2016... Tipo, se fosse um concerto uma, tipo, de música mais alternativa, tipo, era sempre tipo, aquele hábito, tipo, tu à porta da sala de espetáculos tinhas tipo CDs, tipo, bué baratos, tipo o CD do... E depois eu sentia bué que tinha tipo um tesouro ali, porque né, tipo, não era assim conhecido e
sim, tipo, a experiência era diferente.
Ia escalar. Havia mais esta parte mágica, né, esta cena que hoje em dia. Mas sabes que eu às vezes penso. Que para vocês, artistas independentes, é melhor hoje em dia, tipo, do que antes. Porque se cá tu hoje em dia consegues, por exemplo, ter uma música no Spotify que está a ter algum alcance, ok? Por muito que se cá não sejas tão remunerado, né? Porque isto também é outra história, né? Porque, por exemplo, tu, se calhar, há 15 anos atrás eras artista independente, lançavas o CD, se calhar não tinhas grande visibilidade, assim, que chegava a um grande número de pessoas, mas pelo menos aquele nicho, gostava de ti, dava-te feedback e comprava-te o CD e tu lucravas com o dinheiro dos CDs e com o estímulo direto, né, das pessoas. E agora é um bocado mais tipo, não consegues,
impessoal,
né? Tu não consegues perceber, mas cá consegues alcançar mais pessoal, não sei.
Sim, o alcance melhorou, acho, na minha opinião, mas para teres esse alcance, o processo é um processo que, na minha opinião, eu não gosto, porque lá está, tem hoje em dia o TikTok, por exemplo, há muitas músicas, muitos artistas independentes que vão para o TikTok e fazem vídeos diariamente e promovem as suas músicas a partir de lá e esse contacto gera mais alcance e mais público. Lá está, mas é uma coisa que eu não me identifico, eu não gosto de fazer, por exemplo, vídeos
para o TikTok
a fazer algo... Eu gosto de ver... Mas acho que não é...
De criar o conteúdo.
Sim, não acho que não é uma coisa para mim, no sentido em que não me sinto bem a, se calhar, a ter essa interação assim, dessa forma.
E se calhar meio que portanto, sentes, nesta cena das redes sociais, tipo, meio que, tu não vais fazê-lo, mas meio que forçado, que, oh meu Deus, para ter alcance aqui para o TikTok. Sim.
Eu já lancei alguns, mas eu tento fazer sempre, o género que eu tento fazer é... Por exemplo, gravar-me a mim a tocar a música e a cantar. Okay. Eu acho que é o mais simples e...
E o que te sente mais confortável, talvez, também para publicar.
Sim, não? sim. Mas, eu acho que é por aí.
Mas então, tipo, tu preferias a cena old school, não é? Tipo, do que propriamente... Ou então ambas as coisas, talvez, não? Tipo, aquela cena de ter mais concertos. Porque, se calhar, uma cena que acontecia mais há uns anos atrás era essa. Também... Os artistas independentes acabam por ter mais concertos, porque o pessoal queria bué, ia, vem ao meu bar, vem a isto, havia mais este culto, que se calhar, sei lá, o Jonatos Violeta no início eram artistas independentes, tipo uma banda independente que depois começou a escalar e pronto, e tiveram sucesso.
Há muitos casos assim.
Exato, mesmo em Portugal, não é? E tu, agora estávamos a falar tipo de música e não sei o quê, tu estás a pensar a lançar algum álbum, algum EP ou nem por isso? Estás no processo ou não? Mesmo agora
este ano... Sinceramente, eu gostava de lançar um projeto, ainda não sei se é um EP, um LP, mas gostava de lançar algo. Tenho feito por isso, tenho criado algumas coisas e pronto, e depois logo se vê. Ainda não há datas, não há nada previsto. Mas
acho que vamos ficar aqui com aquela pulga atrás da orelha que talvez...
Sim. Podem saber que é como nos filmes e enfim... Okay. Já está.
E olha, e é literalmente disso, né? É como nos filmes, tipo, vais lançar um álbum, tipo, qual Rock and Roll Star, estás a ver? Tipo, é como nos filmes.
Acho que até é um bom nome. É. Como nos filmes, para o álbum ou para o EP.
Esquece, o nome do é genial, porque dá para fazer imensos trocadilhos e tipo sempre poéticos, tipo, não é aquela cena tipo
que
tem sempre a sua
piada. Por acaso até fiquei impressionado comigo quando tive a ideia para essa música. Porque a ideia foi simples, foi tipo, ok, bora comparar isto que aconteceu como se fosse nos filmes. E se eu tipo, o primeiro verso parecia ser cena de filme. Ou não é bem essa a primeira? Ou, acho que é. Pronto,
sim,
algo desse género.
Acho que é, sim.
E depois só foi escrever e foi muito natural o processo.
E olha, e a brincar, tipo, este teu single acabou por fazer parte mesmo de um filme, entretanto, não é sério. Alguém que.
Foi muito interessante.
E que
eu acho que podia mudar e tipo, como na websérie.
Isso é como na websérie. Não, fica melhor como no filme. Mas por acaso, gostaste da websérie? Também agora não ias dizer mal da websérie, não, mas
gostei muito da ideia e foi. Fiquei muito feliz por terem contactado pronto, para pedir para pôr a minha música, e adorei quando entra a minha música na cena.
E eu não estava à espera. Mesmo que se enquadra-se no ambiente da série, tipo, a tua música enquadra-se mesmo. Eu não queria estar a dar spoilers aqui ao pessoal, mas tipo, a cena começa num carro, então tipo, a música, e eu sei, o carro é old school, é tipo vintage, então tipo, tudo está ali perfeito.
Deve ter sido quando eles começam a cantar, eu tipo, não conseguia parar de sorrir, estava bem tipo alegre, tipo,
que mas eu disse mesmo, estavas tipo mesmo. Mesmo bem famoso, estás a perceber?
Yeah.
Isso é o início, eu acredito mesmo que é o início.
E depois isso também fez com que as pessoas partilhassem, voltassem a, por exemplo, a relembrar da música.
Sim, e ouvir também, se calhar. Tempo. Ouvir, sim, a partilhar.
E ouvir e também dar alguma visibilidade para a própria série, para os criadores.
Foi uma coisa boa para ambas as partes, tanto para os criadores como para ti. E deve ter sido incrível realmente ver a tua música ali na websérie.
Sim, foi logo incrível no primeiro episódio da série, que no final, nos agradecimentos especiais, eu vi lá o nome.
Tinha lá o teu nome.
E fiquei, uau, estou aqui ao pé do professor, estavam lá professores, sim. Tipo, sim. Lá, Sérgio Portela.
E depois também estava depois a seguir o patrocínio da RTP, porque é o apoio da RTP, sim. Portanto, não é, malta, não é uma websérie qualquer. Pronto, olha... Estamos a chegar ao fim, estamos aqui numa horinha de entrevista, tá? O pessoal deve estar a adorar e deve estar a dizer, tipo, não, nós queremos ouvir mais, mas vocês vão ouvir mais, de certeza, ao Sérgio, nem que seja quando lançares o teu EP, que Varandita vai querer estar aqui, mas até se der, vai ser pessoalmente, que assim, que eu também estou agora, tipo, estou aqui a investir, estou a ponderar, eu não devia dizer isto ao pessoal, porque depois eles ficam, tipo, ah, afinal vais ceder, porque imagina... Não tem nada a ver agora contigo, mas eu sempre criei este podcast só em áudios, porque sempre gostei desta parte mística de só ouvir a minha voz. Mas ao longo do tempo apercebi-me que as pessoas gostam da parte videocast, tipo do pessoal estar a ver.
Sim, hoje em dia, muito.
E então eu, talvez agora mais para o final, tipo depois do verão, vou apostar tipo num site mesmo. E então vai, tanto a próxima vez, se tudo correr bem, se tu vieres aqui mais para novembro, dezembro, já será mesmo pessoal e vocês vão conseguir ver o vídeo, malta. Portanto, já. Mas agora, estamos mesmo a acabar, está a chegar ao fim, eu não queria, que passou rápido e estava a gostar imenso.
Passou de acontecer, rápido,
não foi? E então, queria saber, queria que, não é tipo alta definição, é o que é que defines numa palavra, mas é quase, no sentido que é que... Como é que te sentes? Tipo, o Sérgio é um bocado de alta definição, vá, somos francos. Imagina, são duas perguntas, que é, se o Sérgio de há 10 anos atrás estaria orgulhoso do Sérgio de agora, e se alguma vez pensou ou imaginou que o Sérgio de agora estivesse nesta situação, estás a ver? Tipo, é bem, tipo, se consegue, se ser reconhecido pelo seu trabalho. E depois, uma mensagem para o pessoal que, por exemplo, esteja num impasse, sei lá, imagina, também estejam a nível criativo e artístico a querer lançar alguma cena e estão naquela cena de, ei, eu não sei se vou arriscar, se cá vou ficar só na minha zona de conforto, o que é que... Portanto, dar assim uma mensagem, o que é que tu farias, a dica que tu dás ao pessoal. Sei que foi assim muita informação, posso recapitular depois, mas é isso.
Então... O que é que o Sérgio de há 2 anos iria dizer do Sérgio de agora?
Não é há 2, é mesmo há 10 anos.
Há 10?
É mesmo bom tempo. O que acaba por ser, se calhar, mais fácil ou mais difícil, depende do que tu achares. Tipo, não sei.
Eu acho que o Sérgio de há 10 anos iria ficar sem palavras, porque nem iria perceber bem o que é que estava a passar.
Ok.
Eu acho que iria ser mesmo assim. Eu acho que ia ficar chocado, no sentido em que onde eu cheguei, onde eu estou e... Onde eu irei.
Ok. E agora, tipo, a mensagem para o pessoal. Tipo, que é,
ok, a mensagem.
O que é que tu aconselhas àquele pessoal que está naquela inércia de... Aí, tipo, até quero seguir isto, mas não sei se devo, porque há, tipo, artes em Portugal não têm grande visibilidade, cultura em Portugal há. O que é que eu devo fazer? Não, tipo, uma dica assim. Costumo fazer sempre esta pergunta aos convidados, assim, mais do foro do meio artístico. Porque dá um certo alento, porque já estão... Na área, digamos.
Lá está, eu... Até eu ainda não passei bem essa fase.
Sim, estás a ver.
Portanto, o que eu tenho a dizer é mesmo dar tempo ao tempo. Eu acho que o tempo resolve tudo e é esperar e claro que tem que haver esforço e dedicação, mas o tempo acaba por trazer coisas boas, também traz coisas más, mas acho que há sempre algo bom que onde nos podemos focar e podemos agarrar e perceber que nem tudo é mau e que existem coisas boas e que vale a pena continuar a fazermos o que gostamos.
Ok, portanto é tentar e também relaxar, né? Tipo, dar tempo ao tempo,
Sim,
tipo, não
sim.
estar ali também
Não ficar muito preocupado
obcecado,
com
né?
tudo. Sim.
Ok, parece-me que foi assim uma boa
Não
dica,
sei se foi
malta.
muito bom. Eu não sou muito bom
Epá,
com
eu assim,
palavras,
eu não
como
sou
poderão
verdadeira de
ver,
coração,
mas.
estou só aqui a entrevistar-te, mas eu gostei. E tipo, também sinto relatable e concordo com a tua dica, portanto acho que o pessoal também deve ter gostado, não sei. E pronto, e olha, eu gostei e gostei muito de te entrevistar. Mais uma vez agradeço pelo facto de teres aceito o convite, estás aqui em Varandita. Espero voltar-te a ver. Nem que seja no final do ano, espero teres o teu EP lançado, ou então, tipo, num concerto também, que eu, apesar de não teres ainda marcado assim nenhum na agenda, talvez até ao final de 2023, presumo que tenhas
Pode
cá um
ser que
concerto.
apareça.
Se aparecer, eu quero ser das primeiras pessoas a saber. Ha, 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 não. Pronto, porque quero estar lá e depois também partilho aqui na varandita. E pronto, e obrigada. E nós também agora vamos pedir com o teu single, como nos filmes, estamos sempre aqui a falar, como nos filmes,
Ok.
como nos filmes. Portanto, agora pode falar assim um bocadinho aqui para o podcast também, despediste, se quiseres falar, e depois passamos a tua música.
Então, o que é que eu tenho a dizer? Tenho a dizer que adorei a experiência, foi muito agradecido, sinceramente, pelo convite. Eu acho que este tipo de, pronto,
Projetos, não sei, se quer...
sim, projetos,
projetos,
é isso,
sim,
era
projetos.
essa a palavra.
Ok.
Esse tipo de projetos são sempre bons para dar a conhecer tanta coisa que há de boa e não se conhece. E é sempre engraçado ter assim uma conversa, porque acaba por ser só uma conversa entre
Sim.
duas pessoas e que se torna em algo muito interessante. Portanto, obrigado.
Obrigada a eu e vamos então ficar na tua companhia. O pessoal vai continuar contigo com a música. Como nos filmes. Pronto, malta, até para a semana e sejam felizes. Espero que gostem. E não se esqueçam de seguir o Spotify do. Portanto, seguir as músicas todas do Spotify do Sérgio e também seguir o Instagram do Sérgio. E não sei se tu usas outras plataformas, tipo Facebook, Twitter, não sei se usas isso ainda, TikTok. TikTok
Mais
usas?
focado no Instagram e
E é
Spotify.
isso. Spotify. Instagram e Spotify. Portanto, acho que resumi bem. Portanto, é isso, malta. Fiquem então na companhia do Sérgio com a música Como nos filmes. Até para a semana.
Sei que não vai ser como nos filmes depois de ver tentar amar alguém quando pensas em não te entregar. Chamas por ele em vez de chamar por quem te quer tão bem. Ali o futuro prende o passado sem olhar a ninguém. Parecia ser cena de filme antes de me mostrar a falta que tens de maturidade ao recapitular. A história que dizes de ser passado, mas que voltaste a ler. Entre linhas tortas, fechas as portas de quem tudo quer ver. Portas fechadas, coração aberto. As paredes pedem para me calar. Luz apagada, comigo e mais nada. Relembro os momentos que vão ficar. Fiquei assim, sempre fora de mim. Procuro em ti o sentimento do fim. Fiquei assim, sempre fora de mim. Procuro em ti o sentimento do fim. Foi no verão que já não quero recordar. A tua mão, inspiração, deixei-me levar pela brisa que trazia o calor. Quem diria que um dia traria a dor. Não conheço essa palavra, não quero pôr a minha vida recalcada por amor. Estou por tudo e estou por nada, o que for que me enfrente nesta estrada. Portas fechadas, coração aberto. As paredes pedem para me calar. Luz apagada, comigo e mais nada. lembro os momentos que vão ficar.
Fiquei assim, sempre fora de mim. Procuro em ti o sentimento do fim. Fiquei assim, sempre fora de mim. Procuro em ti o sentimento do fim.
Dor, não conheço essa palavra, quero cor. Minha vida recalcada por amor. Estou por tudo e estou por nada. O que for, caminho em frente nesta estrada.
Fiquei assim, sempre fora de mim. Procuro em ti o sentimento do fim. Fiquei assim, sempre fora de mim. Procuro em ti o sentimento do fim. Fiquei assim, sempre fora. Sempre fora de mim.